Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 687. Ver a harmonia do todo. Bem, estamos na segunda questão relativo à lei de reprodução, certo? Que está dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem o título de Leis Morais. Esta questão é por demais importante, não apenas pelo que ela diz de forma específica, mas principalmente pelo que ela nos ensina em relação à compreensão de tudo que existe no universo. É muito interessante porque aqui a gente vai observar a relação da compreensão espírita do mundo e de uma ciência em particular. Vamos lá, para não complicar antes de começar. Vamos a 687. Kardec faz uma pergunta que, se hoje ela é relevante, na época de Kardec, talvez fosse uma das mais importantes questões em relação à sociedade. O que é que Kardec pergunta aos espíritos? Vamos lá. Se a população da Terra seguir sempre a progressão crescente, como observamos, chegará um momento em que ela será excessiva na Terra? Então, a pergunta já assume uma coisa que para Kardec é óbvia e não tem o que discutir com os espíritos, porque é o que a gente vê. O quê? A população da Terra está crescendo numa progressão crescente, quer dizer, ela se acelera cada vez mais. Como observamos? Então ele está dizendo assim: olha, eu estou encarnado e eu estou vendo que a população está crescendo de forma extraordinária. Então, primeiro, Kardec começa com a afirmação. Essa afirmação de Kardec faz sentido? Faz bastante sentido. Vou dar aqui alguns dados básicos, só para a gente entender. Só para a gente, assim, a gente ter uma referência numérica. Na época do Cristo, 1.800 anos antes de Kardec, o mundo tinha 330 milhões de pessoas, cerca de 300 milhões de pessoas. Na verdade, na época do Cristo, perdão, ele tinha 300 milhões de pessoas. 300 milhões. 300 milhões hoje tem, sei lá, os Estados Unidos só. A China tem quatro vezes mais disso, mais ou menos. Então, o mundo todo na época do Cristo tinha 300 milhões. 1.000 anos depois, no ano 1000, quer dizer, 1.000 anos depois de Cristo, o mundo tinha 330 milhões. Quer dizer, cresceu 10%. 1.000 anos. Né? Do ano zero ao ano 1000. Ok. 600 anos depois, do ano 1000 ao ano 1600, o mundo já tinha 800 milhões, quer dizer, ele cresceu 10% nos primeiros 1000 anos. Depois, em 600 anos, ele mais do que dobrou, ele quase triplicou. Então, assim, a população vinha crescendo de uma forma espantosa. Só para a gente entender, tá certo? Então, essa é a progressão que Kardec está falando, quer dizer, um crescimento imenso da população. E esse crescimento, isso era o que preocupava muito os estudiosos da época, as pessoas informadas da época, era o seguinte: ele cresceu muito e vinha a velocidade de crescimento vinha aumentando cada vez mais, tá certo? Só para vocês terem ideia. Só para vocês terem ideia, na época de Kardec, a gente já vai ter uma população de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Qual era a preocupação? A preocupação era: ok, 1 bilhão e 200 está dando certo. Mas se continuar crescendo como está, daqui a pouco vai ter 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões e vai faltar comida. Então, essa é a grande questão da época, é a grande questão social, acima de todas. Qual era a preocupação? Resumindo bastante, foram feitos estudos científicos, né? E o nome que se destaca aí é, inclusive, de um sacerdote chamado Malthus, onde ele escreve o ensaio sobre o princípio da população, né? Uma visão do passado e seus efeitos no presente. Tá certo? Então, o reverendo Malthus vai publicar esse ensaio. E nesse ensaio ele vai provar, com dados objetivos, a seguinte coisa. A produção de alimento, por isso que a palavra importante aqui de Kardec, progressão, cresce numa progressão aritmética. E a população cresce numa progressão geométrica. O que ele está dizendo é o seguinte, de uma forma muito simples. A produção de alimento aumenta. Mas a população aumenta de uma forma muito maior. Tá certo? Então vai chegar um momento em que a gente vai ter uma produção de alimento, por exemplo, para. Vou simplificar: 1 bilhão de pessoas, só que a população vai ser de 2 bilhões. Resultado: a ciência da época de Kardec, um pouco antes da época de Kardec, com dados objetivos, reais, estava indicando o seguinte: estamos caminhando para o caos. Não vai ter solução. A população todo dia está aumentando muito mais do que a capacidade de produção de alimento. Resultado: vai faltar alimento para um número gigantesco da população e nós vamos entrar numa situação de caos. Essas pessoas vão se estressar, vão se perturbar, vão enlouquecer e vai ser uma quebradeira geral e o mundo não vai se acabar, mas vai retornar uma situação de caos primitivo. As instituições vão se desestruturar. E aí nós vamos voltar, vamos viver uma situação de barbárie, onde aqueles que tiverem força, poder, vão matar os outros, vão assumir o comando, vai ser, né, uma situação que a gente vê hoje nos filmes chamado uma situação apocalíptica ou pós-apocalíptica, né? Ou como se chama hoje, uma distopia. Então, é isso que está em jogo. Então, Kardec conhecia Malthus, Kardec possivelmente é quase certo, leu Malthus, porque todas as pessoas cultas tinham lido Malthus, todas as pessoas sabiam da tese de Malthus e todas as pessoas cultas, inteligentes, estavam preocupadas com esse assunto. Então, é uma questão de preocupação a ponto de Kardec, logo que começa a lei de reprodução, né, coloca a questão introdutória para dar a base, como a gente viu, e logo em seguida ele diz: tá, o mundo vai se acabar por causa da fome? No fundo, o que Kardec está perguntando é isso. Né? E metade do argumento Kardec não admite discutir. Olha, a população está aumentando. E é interessante que ele usa a palavra, inclusive no francês, progressão crescente, quer dizer, a gente vê aí claramente que ele estava consciente da teoria de Malthus. Ele não diz está aumentando, ele fala de uma progressão crescente. Progressão crescente é progressão geométrica, tá certo? Para usar o termo mais técnico. Então vamos lá. Vamos entender agora a resposta dos espíritos. Lembrando, se você é um estudante sério de Kardec, antes de concluir o estudo, em algum momento, eu sugiro que logo no começo você pergunte: o que é que isso tem a ver com a primeira revelação? O que é que isso tem a ver com a segunda revelação? O que é que isso tem a ver com a Bíblia em geral, o Antigo Testamento e com Moisés em particular? O que é que isso tem a ver com a Bíblia em geral e o Cristo em particular? Como sempre, ou como quase sempre, a gente vai ver que tem muito. Porque o problema da escassez de alimentos, que o Malthus traz, né, com um sentido bastante objetivo, com dados objetivos, mas também bastante alarmista, já foi tratado, já foi vivido de diversas formas na tradição espírita, né? Porque o Kardec coloca como tradição espírita o Antigo e o Novo Testamento. Obviamente não dá para falar tudo. Mas eu vou pegar aqui algo que é bem interessante do texto de Êxodo. Êxodo é o relato da saída de Moisés do Egito e da caminhada à terra da promissão, tá certo? O Levítico também, mas não vamos entrar nisso. O Êxodo faz parte dessa descrição, né? Então a gente vai pegar aqui um trecho, né? Uma perícope, um trecho para estudo. O que é que acontece? Os israelitas estavam no deserto e estavam enfrentando ali a questão da fome, tá certo? Que é um tema comum em toda a antiguidade, gente. A questão da fome sempre foi uma questão preocupante, tá certo? Para a humanidade como um todo, né? A gente vai ter também um outro relato, a fome do Egito, onde se destaca José para lidar com a fome. Mas aqui a gente está no deserto mesmo com Moisés. E aí o povo está com fome, está lamentando. E aí o livro vai narrar que o Senhor, que aí eles têm até um clima de revolta, de desespero, vai acabar a comida, o que é que a gente faz? E aí Moisés vai falar, vai dizer o seguinte, que Deus providenciará os alimentos. Olha isso aí, isso aqui tem a ver com a resposta que os espíritos deram a Kardec, né? Moisés vai dizer: Deus vai providenciar alimento, eles estão no deserto sem comida. Não dá para parar no drive-thru, não, tá certo? E aí Moisés ora e vem com a seguinte resposta: O Senhor afirma que providenciará o alimento a todos. E aí vem uma instrução agora em linguagem simbólica. Olha que bonito. Êxodo capítulo 16, versículo 17 e 18. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolher. Qual é a instrução aqui? É a história do maná. Ao acordar pela manhã, eles encontraram o alimento, que foi chamado de maná. Tá certo? Só que tinham instruções específicas para que eles pegassem esse maná que eles iam encontrar ao acordar. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Só que o maná tinha algo simbólico muito importante. O maná era recolhido todo dia e o maná que não fosse comida apodrecia. Não havia alternativa, ah, vou pegar aqui para, né, para a travessia toda. Isso não vai nos dar a ideia que os espíritos vão falar para Kardec de equilíbrio, de harmonia, né? Aqui nem quem pegou mais teve mais, nem quem pegou menos teve menos. Não sobrou alimento para os que pegaram mais, nem faltou para os que recolheram menos. O texto é mais longo, mas eu pego essa parte para destacar, tá certo? E aí um pouco mais na frente ele vai dizer: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até a fronteira da terra de Canaã. Então, há aqui, nesta linguagem simbólica que tanto Kardec valoriza, nessas alegorias que tanto Kardec alerta que elas têm um sentido mais profundo, a ideia de que há uma harmonia, que Deus atende às necessidades à medida em que elas aparecem. Fica com isso aí. Vamos agora para a segunda revelação, né? E aí nós temos aqui algo muito interessante, muito interessante. Porque Jesus, em um trecho parabólico, não aconteceu, tá certo? Mas que foi escrito para deixar um ensino, uma reflexão. Jesus está no deserto. Olha que interessante. Como o povo israelita da época de Moisés e tem fome. E aí ele é tentado. Olha que interessante, Jesus é tentado. E aí essa figura simbolizada pelo diabo, pela inferioridade, pelo aquele que se opõe ao crescimento espiritual, diz a Jesus o seguinte: pega essa pedra e ordena que ela se transforme num pão. Dá para entender a semelhança? Jesus está no deserto, Jesus está lá 40 dias, o povo israelita ficou 40 anos, e ele teve fome, e é sugerida a ideia que ele usa os poderes dele para transformar a pedra em pão. O que é que Jesus responde? Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da sua boca. O que é que ele está dizendo? Eu confio em Deus. Não é só pão o meu problema. Bem, eu estou resumindo bastante, tá certo? São várias referências, mas eu quero falar mais uma. Quero falar mais uma. Porque quando Jesus fala isso, ele está citando o Deuteronômio 8. As Escrituras dizem. Por que que isso é importante? Porque a gente aí vê o vínculo da primeira com a segunda revelação. Com a mesma postura. Qual é a mesma postura? Há um controle de Deus. Eu não preciso fazer nada extraordinário para conquistar o alimento. Eu só preciso fazer o que se espera de mim, o ordinário. O que a gente pode falar numa linguagem mais simples é o seguinte: o extraordinário vem de Deus. Esse é o ponto. Para a gente encerrar essa discussão rápida na segunda revelação, também na primeira e na segunda revelação, vamos lembrar o seguinte: qual é a palavra que sai da boca que é fundamental? A prece. E a orientação do Senhor ou o Pai Nosso começa com o reconhecimento da grandeza de Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Então, primeiro o reconhecimento que Deus é aquele que faz o extraordinário. A gente faz o ordinário. Depois a solicitação: dai-nos o pão de cada dia. Então, é só para a gente entender, em pinceladas muito rápidas, o quanto esse tema que Kardec está tratando está profundamente relacionado com a primeira e a segunda revelação. Então, Kardec não está mentindo quando ele diz que o Espiritismo é a terceira revelação. Isso aqui é uma prova técnica, está aqui o vínculo. Então, o que é que eu quero pegar de tudo isso? Há uma tradição muito clara e objetiva na primeira e na segunda revelação de dizer: Deus toma de conta. Deus faz o extraordinário para que a gente, por meio do ordinário, consiga o alimento. Mas Kardec está enfrentando lá toda a ideia histérica, mas cientificamente fundada, do Malthus. O mundo vai se desfazer em caos porque vai faltar comida. Vamos à resposta. Se a pergunta e resposta. Se a população seguir sempre a progressão crescente como observamos, chegará um momento em que ela será excessiva na Terra? Excessiva quer dizer gente de mais, comida de menos. Resposta: não. Não, não. O que é que os espíritos estão dizendo? Esse negócio do Malthus está errado, meu filho. Isso aí não é assim, não. Está errado. Não vai acontecer isso. Ah, mas tem os cálculos, tem as progressões, mas não vai. Não. Continuam os espíritos. Deus providencia e mantém sempre o equilíbrio. Como assim? Kardec está contestando Malthus com base na sua concepção de Deus que vem da primeira e segunda revelação? Sim, é isso que está sendo feito aqui, meu filho. Continuam os espíritos. Ele nada faz de inútil. Eles podiam ter parado por aqui. O nosso orgulho seria melhor. Mas talvez alguém dissesse: ah, mas o Malthus fez isso aqui, olha os cálculos do Malthus. E eles continuam: o homem vê apenas um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do todo. O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do todo. O que ele está dizendo é o seguinte: meu filho, seus cálculos estão certos, mas você só está vendo um pedacinho da história. Você está achando que vai faltar comida? Ou vocês estão desesperados porque vai faltar comida? porque vocês estão fazendo certo, mas a ciência de vocês só dá conta de um pedaço da história. Olha que interessante. Parece o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Coríntios, 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Um canto da natureza. Os espíritos poderiam ter dito: olha, o que vocês veem, na verdade eles disseram isso, é parcial e incompleto. É só um cantinho que vocês veem. Então vocês só veem uma parte e essa parte é incompleta. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Nossa, quer dizer que os espíritos estão falando aqui a mesma coisa em essência. Que Paulo de Tarso, sim, meu filho, está falando a mesma coisa. Agora, se você não entende o que é a primeira e segunda revelação, você não vai saber nunca. Vai achar que isso aqui é uma tese filosófica que alguém tirou do bolso lá na hora. Então, olha que interessante. Então, aqui nós vemos uma contestação, detalhe, para concluir. Na época de Kardec, a gente tinha, na época dessa resposta, nós tínhamos 1 bilhão e 200 milhões. Hoje, nós já estamos chegando a 8 bilhões, quer dizer, multiplicou por 7. Como quem diz, vocês estão com medo porque estão com 1 bilhão, vocês vão chegar a 8 e vai sobrar comida. E até hoje, sobra comida no mundo. As pessoas que estão passando fome não é por falta de comida, é por maldade humana. Nossa, tá certo? Só para a gente não entrar mais no outro tópico. Espero que tenha sido útil, sei que é muita informação. Aguardo o retorno de vocês sobre essa relação que a gente está fazendo agora de maneira mais clara. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque teu coração e te faça repleto de tranquilidade, de disposição em sentir o amor de Deus. Que quer a cada instante te nutrir, te alimentar. Não será esse também um dos aspectos que fala o Cristo em sua sublime oração? O pão de cada dia, o alimento de cada dia. É importante, filhos, que cada um de vocês, que você, aprenda a se alimentar de Deus todos os dias. Será que você já tem um momento adequado, suficiente para se nutrir espiritualmente? Acho que o alimento espiritual é pelo menos tão importante quanto o alimento físico. Preciso se dedicar a isso. Preciso ter tempo, espaço, desejo de se nutrir espiritualmente a cada dia. Muitos se tornam desnutridos espirituais. Não são porque são pessoas más ou não são porque são pessoas piores que outras, mas é porque eles não estão se dedicando a tomar o alimento saudável, os nutrientes indispensáveis para a sua nutrição espiritual. Por isso, filho, eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Muitos problemas de vocês não é por karma do passado, por isso ou por aquilo. É que vocês se tornam espiritualmente desnutridos. Há pessoas que passam dias sem orar. Meu Deus, seria melhor que passasse dias sem comer. E não percebem que estão se degenerando espiritualmente. No mundo que vocês vivem, é necessária uma intensa nutrição espiritual todos os dias, porque o desgaste neste mundo atrasado é imenso. Imenso. Mesmo para aqueles que vivem um tanto isolados em casa, fugindo de tudo, ainda assim são atingidos. que quero dizer, filhos, é que ninguém escapa da luta. Porque o fato de ter nascido já vincula você a batalhas imensas nesse mundo. Esta é a verdade. Por isso, nós precisamos que vocês estejam muito vigilantes em relação à própria nutrição espiritual. Se vocês não fazem isso, fica muito difícil para nós ajudarmos vocês. Muito difícil. Se vocês não querem pedir a nutrição de vocês, vocês irão perecer. A verdade é que, da mesma forma que o povo de Israel precisou todos os dias que fosse dado o maná, todo ser humano precisa disso. Todos vocês precisam constantemente receber o alimento das mãos do anjo da guarda. Mas quantos de vocês não consomem esse alimento, filho, achando que tem coisa melhor? Quantos de vocês não se dão o trabalho de absorver estas energias maravilhosas que o anjo da guarda de vocês todo dia oferece para vocês? Talvez vocês, com a mente um tanto confusa, digam: "Ah, mas quem sou eu? Meu anjo da guarda me alimenta todo dia. Eu não mereço." Ora, filho, não faz isso à mãe zelosa, ainda que não seja um espírito evoluído, com um filho recém-nascido. Não dá de si do que ela produz para alimentar seu pequenino? Assim faz o anjo da guarda de vocês. Ele extrai energias melhores possíveis de si mesmo, as compõe e oferta diariamente para cada um de vocês. A pergunta é, filho, você tem um momento diário para absorver essas energias? Você sabe parar e dizer: "Agora, meu anjo amigo, dá-me o alimento de hoje, nutre-me espiritualmente, me ajuda a ter equilíbrio e paz, me ajuda a conquistar a força verdadeira"? Portanto, filho, se você não tem esse momento diário, a situação é grave. E você um dia vai lamentar muito, porque na hora da prova não terá força. E teu anjo te dirá: "Ah, meu filho, quanto alimento espiritual eu não preparei e levei até a tua boca para te alimentar. Mas você nunca teve tempo e interesse em absorver. Como faço?" Talvez você, que tem um interesse real em crescer, pergunte. E eu te digo: encontra um tempo todo dia, se possível, à mesma hora. E diz para o teu anjo, depois de pronunciar uma prece sentida: "Amigo, amiga querida, meu anjo, por favor, traz-me agora o alimento que eu preciso. Dá-me um pouco de ti, de tuas energias, para que eu me restabeleça. Não quero me tornar um louco, não quero me tornar um servo das trevas. Quero ser um colaborador da luz. Por isso, agora que me encontro nessa travessia terrível, preciso do teu alimento divino. Preciso desse manar que nutre, que atende às minhas necessidades mais profundas. Por favor, meu anjo, abra o meu coração, deposita em mim essa luz que você traz tão carinhosamente para mim." Fazer isso todo dia, não só no momento de desespero. Você não pode ser uma criança rebelde e revoltada que só lembra da lição quando está sofrendo muito. Não. Não faz assim, minha filha. Não faz assim, meu filho. Faz todo dia e teu anjo vai te fortalecer durante toda a travessia. E quando a travessia terminar, você estará pronto para entrar na terra prometida, porque todos os dias você teve a humildade necessária para buscar e acolher o alimento divino que esse amigo traz e te apresenta a cada instante. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.